Fala galera, tá começando mais um Fantasy de Bar, o seu podcast de Fantasy Futebol semanal, patrocinado pelo Fantasy BR. Patrocinado é uma palavra um pouco equivocada, mas o roster do podcast é o Fantasy BR, melhor dizendo. Comigo
se alguma
aqui.
Bet quiser patrocinar o.
É, então, já aproveita a deixa do início do podcast para fazer um merchan. Alô, Betis, que queiram patrocinar o Fantasy BR. Então, o patrocinador pode ser você e não a gente mesmo. Não deixa de ser, né? Que a gente patrocina o nosso podcast desde sempre. Enfim, rapaziada, bem-vindos a mais uma semana do nosso Fantasy de Bar. E eu, Leonardo Coutinho, sempre com ele aqui, o craque, o mago do Fantasy Futebol, Matheus Chaves. E
melhor.
ele, como é que tu tá?
Moleque, aquele famoso feliz e puto, depois de estar com o Justin Fields e abrir o confronto e ver que está jogando contra o DJ Moore. Então, é aquilo, né? Aquela felicidade momentânea de tu tá com o teu QB lá jogando bem, mas vendo que basicamente todos os pontos dele tava indo pro wide receiver que tá jogando contra. Então, é a vida, né? De
Essa é.
fantasy. Se a gente não se estressar, não tem graça, pô.
A pior coisa que tem é isso, você ter o jogador, o QB, e jogar contra o wide receiver 1 do mesmo time e o cara simplesmente destruir. É praticamente você, a cada touchdown, você ter uma interceptação do seu QB. Porque pro QB vale 4 pontos e pro wide vale 6.
É,
Então,
não tem como.
menos 2 no confronto. Mas,
Sim. Fora
por exemplo,
o. Fora as jardas, né? Porque
fora as
a
jardas,
jarda
né?
de
Não.
recepção vale mais que a jarda de passe.
O
Não
normal é
tem
que a
isso.
jarda de recepção seja de lançar, seja um quarto da jarda de lançamento, né?
É.
Inclusive,
Exatamente.
ontem, aproveitando esse gancho para a gente começar a falar do jogo de ontem já, entre Bears e Commanders, bizarro, né? Porque praticamente o Justin Fields teve acho que quase 300 jardas. Não, deixa eu puxar aqui rapidinho, mas tipo assim. Praticamente só lançou no nosso queridíssimo DJ Moore, assim, foram uma totalidade absurda de jardas pro DJ Moore e pro restante da galera foi tipo migalha, tá ligado? Deixa eu puxar aqui certinho como foi, mas cara, é brincadeira o que jogou ontem o nosso querido DJ Moore. 3 touchdowns, assim, explodiu, né? Ele fez mais
É.
ontem na semana do que nas 3 primeiras semanas, é absurdo, assim, bizarro.
Não,
Deixa eu puxar quanto que ele
das
fez.
280 jardas que o Fields lançou, foram 230 pro DJ Moore. Pô, bizarro
Aí,
isso.
viu? É exatamente isso. Eu tava na dúvida se era 230 ou
Não.
220, mas assim, cara, é um
É,
bagulho
acho que 230.
surreal, pô. Deixa eu puxar aqui. Cara, é uma parada, tipo assim, completamente desproporcional
É,
o que foi o jogo do DJ
foi
Moore ontem.
40% de target share para ele do jogo de ontem. Cara, é assim, bizarro. E eu tava vendo o jogo e falando, não é possível, né? Que o Washington, sei lá, tem que fazer alguma coisa, filho. Bota dois ali no maluco o jogo todo. Porque, tipo, se é um time que tem um ataque top, assim, porra, tem outro wide receiver bom, tight end, alguma coisa. Mas não, mano, era só ele que tava fazendo tudo. Então, tipo assim, sei lá, filho, faz alguma coisa. Cara, mas o maluco tava amassando tudo, todo mundo. Toda jogada ele conseguia separação, conseguia alguma coisa. E isso porque o Justin Fields ainda errou uns passes, né? Tipo, tinha algumas bolas de profundidade, assim, que tanto ele quanto o Darnell Mooney, aquela do Sam Brown também, sozinho, que errou uns passes. Acho que o Sam Brown foi ele ou foi o Sam Howell? Agora não lembro.
O quê?
É, errou os passes. Não, foi o Justin Fields mesmo, né, que errou aquele passe pro. É, foi o Justin Fields que errou pro Equanimous Sam Brown no início do jogo, sozinho, na end zone. Então, assim, foi
Cara,
bizarro.
isso aqui é bizarro. O Justin Fields lançou 29 bolas ontem e completou 15 passes. Desses 15 passes que ele completou, 8 foram pro DJ Moore. Assim, mais da metade dos passes. É um bagulho surreal, cara. Inacreditável. Inclusive, no último lance do jogo, do jogo não, né? Mas relevante, né, pro Fantasy. O DJ Moore tava no mano a mano com o cara. Era uma cover zero, tá ligado? E o DJ Moore conseguiu 64 jardas e um TD ainda. É um bagulho, tipo assim, pra enfiar a faca. Ele rodou. Nesse momento, ele rodou a faca para quem tava jogando contra ele. Que aí foram mais 12 pontos para conta. Foi um bagulho surreal, cara. Era uma cover zero da defesa do Washington. O DJ Moore tava no mano a mano. O cara, ao invés tipo, de garantir o teco, ele foi tentar interceptar a bola. Cruzou a linha da bola, só que o DJ Moore pegou a bola no 15º andar e levou pra TV. Foi um bagulho, tipo assim, surreal, surreal, surreal. Inclusive, a gente soltou um Reels lá no Instagram hoje sobre isso. Então, você que ainda não viu, vai lá no Instagram pra ver a reação de quem tava jogando contra o DJ Moore e o Fields. Hoje de manhã, quando acorda.
Ai, cara, que tristeza. Né?
Cara, não tem nem muito o que falar. Tristeza. Não, na verdade tem, né? Na verdade tem o que falar. Vamos falar de Sam Howell agora, né? Que o que foi o segundo tempo de Sam Howell no Garbage Time, que não foi Garbage Time, né? Foi um... O Bears abriu bastante, mas o Commanders chegou a encostar no jogo, a diferença ficou por 10 pontos. Podia ter ficado por 7 se o...
10.
Esqueci o nome do kicker do Commanders.
O Sly. Não, primeiro se o Sly. Se o Wilson tivesse recebido a bola, primeiro que ajudaria mais 10 jardas o chute, ele dropou aquele passe, e depois ele perdeu, né? Pô, ia ficar 7 pontos.
Miserável!
5 minutos de gol e tal. Pô, miserável, acabou com a emoção do jogo.
É, acabou com a emoção do jogo, mas o fantasy continuou rolando, né? Porque o primeiro tempo do Sam Howell foi piada. Foi uma coisa horrorosa, assim. Eu não lembro se ele acabou negativado ou, tipo, com zero e pouquinho, quase um, assim. Foi uma coisa perto disso. E o segundo tempo ele acabou simplesmente com 25 pontos, pô. Lançou pra cacete. É, 2 touchdowns no segundo tempo, jarda beça. Assim, eu comemorando como se fosse uma vitória do Commanders. O que importa pra gente é o jogador ir bem no fantasy. Então, se o Chicago abrir 80-0 e Sam Howell lançar para 500 jardas e 2 TDs, para mim tá ótimo. Tô nem aí pro...
Sim.
Pro Washington, com todo o respeito para quem torce para Washington. Mas o papo aqui é fantasy.
É isso que importa. Pô. E assim, uma coisa também do Washington, a gente até postou no Twitter depois, o Sam Howell, tipo, lançou ontem 51 bolas, né? Acho que foram 51 passes para ele ontem. E foram só 5 targets pro Terry McLaurin. Então é complicado, né? Tipo, porque é o principal wide receiver do time, né? Em tese, né? Todo mundo acredita que ele seja. Veio de um jogo bom na semana passada e tal, mas assim, 5 targets num jogo em que era completamente favorável contra uma defesa que vinha sendo uma das 3 piores defesas contra o wide receiver no fantasy, é um negócio complicado. Mas eu acho que isso foi só uma, tipo assim, uma situação de jogo, não conseguiu conectar ali e tal, porque eu acho que isso não vai se manter. Lógico, acredito que o Terry McLaurin volte a ter um volume de jogo maior, assim, um cara com maior número de targets e tal. Em contrapartida, eu acho que o Logan Thomas é um cara que tá sendo interessante, assim, né? Tipo, primeira semana ele teve um bom jogo, segunda semana não muito, mas ele teve concussão e fez touchdown, aí não jogou na semana 3, semana 4 fez um jogo ok com jardas, ontem explodiu, né, 9 recepções, 77 jardas, touchdown. Eu acho que é um nome interessante aí pra Tyrande, aí, pra quem tinha precisando de um stream aí. Ele, o Cole Kmet também, aí, de Chicago.
Eu ia falar, já ia puxar o nome de Cole Kmet aqui também, que nesse ano que os Tyrande estão tão decepcionantes, assim, pelo menos os que a gente mais esperava, alguma coisa. A não ser o Kelsey, porque o Kelsey é uma aberração. Mas o Cole Kmet tem ido bem, né? Tem feito bons jogos. Foram 20 pontos na semana passada na Liga Standard. Então, quantas recepções ele teve? 7, né? Ah, não, isso aqui não é Standard. 20 pontos semana passada. O Kmet. E 10 ontem contra... não. Tá certo. Essa aqui é Standard. Eu tô na Cacau. A Cacau é Standard. Foram 85 jardas, na verdade. 7. Então ele foi pra 27 jardas. 27 pontos no ano passado. E ontem foi pra 14 pontos. Então, assim, nome também que surge aí. como opção para tight end. E, cara, já que você falou do McLaurin, vamos começar a falar do tema da semana aqui, que é análise de jogadores específicos.
Sim.
Se você deve se preocupar, se você não deve se preocupar, se deve ligar o alerta de pânico, se troca o jogador, o que faz com o cara. A gente tem recebido muitas perguntas de vários jogadores e a gente decidiu trazer esses jogadores para cá para dar um norte para vocês, quais são as nossas expectativas e o que a gente faria com esses jogadores. No caso, um bom exemplo é o McLaurin, tá? Para começar depois de ontem. Assim.
Ah, sim.
Concordo 100% com o Matheus, para mim foi um cenário completamente atípico. Por mais que o Sam Howell tenha lançado 51 bolas, o Washington passou ficou atrás praticamente o jogo inteiro. Praticamente não, o jogo inteiro, né? Acho que nem chegou a abrir o placar. Então, eu confesso que não vi o começo do jogo, que estava assistindo Palmeiras e
não,
Boca.
Não, não, não. Foi desculpa, o NFL. Chicago abriu.
Chicago abriu, né? Me desculpa, NFL, eu tava vendo Palmeiras e Boca ontem, no comecinho. Depois eu fiquei multitelando, mas perdi o início do Thursday Night. Mas assim, cara, eu acho que foi um cenário completamente atípico pro Terry McLaurin, que claramente é o melhor wide receiver do time. Gosto do Dodson, gosto também do Curt Samuel, mas pra mim, claramente o McLaurin é o dono desse time aí. E assim, não tem razão pra se preocupar. Eu ficaria tranquilo, escalaria ele confiável, né? Confiante isso na próxima semana. Acho que é um cara que a gente não teria problema algum. Pra gente começar com a nossa lista...
Então, eu ainda... só completar. Eu ainda fico de boa com ele, né? Ainda fico de boa mesmo com essa semana bem complicada. Mas pode ser até uma semana boa pra quem quiser buscar uma compra, assim, pra ele. Pode estar com um valor bem baixo.
Verdade.
Lembrando que ele começou a temporada machucada, né? Nas primeiras duas semanas, eu acho. Ele tava machucado, não ia nem jogar no início da temporada. Já parece que já tá ok, assim, 100%, beleza.
Ontem, zero problema ontem.
Mas ainda não é, tipo... Tipo assim, a gente vê que ele não é o cara que tá 100% tanto, não tá tanto em campo como... A gente, tipo, imaginava, sei lá, tipo, o Jahan Dotson, por exemplo, tem uma média de 90% de rotas percorridas na temporada. Ele tá com uma média de 80, tipo, beleza, 80 é um número absurdo de bom e tal, mas tu vê que ele não é um número de um wide receiver 1, de um cara, assim, não é um wide receiver 1, não é o melhor número do time. Então, acho que ainda tem margem para ele estar mais em campo, percorrer mais rotas e consequentemente, ter mais targets também, né, que é o que a gente espera.
Eu até me perdi o que eu ia falar aqui do... Ah, tá. Vamos lá. Lembrei. É isso, cara. Tá ligado? O McLaurin tem espaço pra continuar sendo McLaurin. Nas últimas semanas ele teve um volume de jogo bom, né? Foram 6 recepções na semana 3, 5 na semana 2 e 8 na semana passada contra o Eagles. Ontem foram 4 recepções em 5 targets. Então, como a gente falou, acho que seja mais um jogo atípico do McLaurin do que realmente o padrão daqui pra frente. Então, não tem por que se desesperar. Cara, vamos começar por um nome pra mudar de frente, mudar para o próximo jogador aqui. Vamos começar com um nome que eu acho que é o nome que tem mais assustado a galera até o momento, que é o Joe Burrow. Acho que quem draftou o Joe Burrow pro Fantasy... Inclusive, eu puxei o gancho do Joe Burrow, porque ontem eu deixei o Joe Burrow no banco pro Sam Howell. Eu confiei no Sam Howell, falei, cara, o matchup é bom, o Sam Howell pode ter uma boa semana, e teve, foram mais de 25 pontos ontem. E o Joe Burrow, cara, claramente não tá, não vou nem falar 100%, claramente o Joe Burrow não tá 80%, tá ligado? Ele tá de 70% para baixo, assim, nitidamente. Um cara que tá muito baleado, afetando o ataque inteiro do Bengals, não só o próprio Joe Burrow. Assim, T. Higgins, até o Joe Mixon também. T. Higgins, Joe Mixon, o Jamar Chase. Todo mundo sofre com o Joe Burrow machucado, cara. E aí a pergunta é quem não quer calar. O que fazer primeiramente com o Joe Burrow? Depois a gente entra no T. Higgins e no Chase. Mas, e aí, Matheus, o que você acha que a gente faz com o Joe Burrow nesse exato momento?
Cara, Joe Burrow tá assim. Tá acabando assim, o ataque do Bengals tá totalmente ferrado, né? Tipo, o Fantasy. Porque o Ja'Marr Chase foi draftado pra ser o cara pra fazer diferença, que nem tá fazendo o Justin Jefferson, o Christian McCaffrey.
Justin Jefferson.
E não tá fazendo. É. Quem tá com o Ja'Marr Chase provavelmente não tá bem na temporada, a não ser que tenha pego algum cara, tipo, lá embaixo que tenha explodido, ou pegou um waiver,
pouca na
tipo, um
curva.
McCain da vida, um pouco na curva, alguma coisa assim, que tá salvando alguns jogos e tal, porque é absurdo. E é aquilo, cara, o Joe Burrow não tá bem, não tá saudável, o cara não tá conseguindo jogar, basicamente, a verdade é essa. Esperava até que ele fosse ficar fora do jogo, acho que da semana 3, eu acho, se eu não me engano, não lembro se foi semana 3, para ele poder, tipo, recuperar e tal da lesão, alguma coisa assim, tipo, ver se ele melhorava alguma coisa, mas nada, não melhorou nada e tal, tipo, não ficou fora, né, não chegou a ficar fora. Cara, assim, eu ainda acredito que esse ataque vai melhorar, porque não é possível que, a não ser que o Joe Burrow não consiga ficar saudável de forma nenhuma, e assim, seja alguma coisa mais séria e a gente ainda não sabe, precise de, tipo, de algumas semanas para ele recuperar e ficar bem, aí a gente não sabe, talvez não seja o caso, senão possivelmente o Bengals teria deixado ele uma semana fora, mas eu acho que ainda melhora, eu acho que ainda há margem, logicamente há margem, mas eu acho que ainda melhora, porque assim, é um ataque muito bom, muito forte, tem muito maluco bom ali, então é muito difícil a gente ver um. A gente falou isso, é por isso que a gente falou isso também ano passado do Denver, né? A gente ficou o ano todo esperando, ah, uma hora vai melhorar, uma hora o Russell Wilson vai deslanchar e tal. Pô, mas assim, a gente tá falando do Joe Burrow, que é tipo o cara que entra na temporada candidato a MVP e tal, tipo, pra levar o time pra ser campeão. O Ja'Marr Chase, pô, possivelmente o melhor receiver da NFL aí com o Justin Jefferson. Melhor dupla com o T. Higgins. Cara, eu não sei. Eu fico muito na dúvida se eu venderia o Joe Burrow. Eu não compraria. Eu acho que comprar, eu acho que não, porque ele é um cara que tem um nome muito forte ainda. Então eu acho que a galera não vai vender barato. Sabe? Eu acho que ninguém vai vender muito barato o Joe Burrow, não. Nessa confiança de que, porra, é o Joe Burrow, uma hora ele vai dar liga, o ataque funcionar. Mas eu fico na dúvida sobre vender. Se eu seguraria ele um pouco, se eu não seguraria. Não sei, tem essa dúvida. Não é simples. Eu acho que eu seguraria um pouco o Joe Burrow, mas depende muito também, tipo, do estado do seu time. Se tu tiver desesperado na liga, pô, 0-4, ou sei lá, 1-3, e teu time não vai pra frente, ele é teu QB, cara, não tem jeito. Tu vai ter que buscar o outro quarterback. O Léo, por exemplo, essa semana, né? Deixou o Joe Burrow no banco e botou o Sam Howard, que é titular, no teu time. E assim, e deu certo. Pelo menos, assim, em tese deu certo porque o Sam Howard fez uma pontuação muito boa. Mas, cara, vender o Joe Burrow, não sei. O que faria, não sei. Sinceramente.
Tipo assim, eu vejo de uma perspectiva, sabe, meio diferente, porque assim, se eu tenho um QB, por exemplo, que eu draftei mais tarde no draft, tipo o Anthony Richardson, tá ligado? Que é um cara que tá mandando bem pro fantasy. Eu acho que eu venderia o Joe Burrow. Eu acho que eu venderia o Joe Burrow agora, por quê? Joe Burrow tem mais dois jogos antes da bye, né? Arizona e Seattle. São dois confrontos teoricamente favoráveis para QB. Então, mas aí são dois confrontos favoráveis para QB. Eu esperaria então pelo menos as próximas. Esperando pelo menos a próxima semana para dar uma olhada contra a Arizona, que é um confronto favorável. Então, você pode ser que o Joe Burrow dê uma recuperada contra a Arizona e Seattle e entre na bye. Mas o meu ponto é, depois da bye, cara, são quatro jogos paulada pro Joe Burrow. São Francisco fora, Buffalo em casa, que é a melhor defesa contra a QB até agora. Houston em casa, que é o jogo mais tranquilo desses quatro. E Baltimore fora. Então, assim, são quatro jogos que não são favoráveis para nenhum QB, especialmente um que não tá 100%, tá ligado? Pode ser que a bye dê uma revigorada no Joe Burrow e ele volte a produzir esse ataque? Pode. ligado? Mas pelo sim, pelo não, se eu tenho uma condição de trocar o cara por alguma peça que eu preciso no meu time, tá ligado? Eu aproveitaria o nome do Joe Burrow para fazer essa troca nessas duas próximas semanas aí, tá ligado? Se eu tenho um QB confiável ou um QB que vá sustentar o time ali, por exemplo, o Jordan Love, né? Que tá sendo um dos QBs mais constantes da temporada até agora, tá ligado? Eu tentaria aproveitar um nome do Joe Burrow ainda e pelo sim, pelo não, trocar por um cara que me desse um retorno bom pro fantasy, tá ligado? Eu sou muito da segurança no fantasy, eu não gosto muito de arriscar de olho fechado, não, a não ser que eu esteja perdendo de, sei lá, 0-4, 1-3 na temporada, aí eu arrisco, porque eu tô pior que isso, não dá pra ficar, aí eu arrisco, tá ligado? Mas eu tentaria essa janelinha nas próximas duas semanas aí pra trocar o Joe Burrow, se você tem um QB startável, por exemplo, toda semana aí, como o Anthony Richardson, Jordan Love, deixa eu ver se tem mais alguém que te draftou depois que tá nessa lista. De cabeça é ruim, deixa eu ver aqui. Né?
Assim, o Sam Howell tá sendo um cara, tá fazendo uma temporada boa, teve um jogo ruim contra a Buffalo, mas é um cara ok.
Eu confio no Sam Howell, mas eu acho que sim, toda semana.
Eu acho que desses aí você fala, acho que o Anthony Richardson, acho que é um cara já que já tá num top 10. Eu acho que é um cara que já, tipo, já entra no papo consolidado. Aí eu acho que tem uma galera, eu acho que assim, Jordan Love, CJ Stroud, que tá jogando muito bem essa temporada, Stroud, tá pontuando Stroud, muito bem no Fantasy. Tá pontuando bem. Eu acho que são caras que tipo assim, que dá pra você ficar com o alerta ligado e, tipo, pô, porque esses caras provavelmente, se já saíram da waiver do seu time e tal, ainda podem estar em algumas ligas, é cara que geralmente foi QB reserva. Então, tipo assim, tu pode ter esses caras como titular, usar esses caras como titular, e se o Joe Burrow era o seu QB titular, pode talvez tentar, ou se quiser segurar ele pra ver como é que ele joga nessa próxima semana e tal, se ele vai melhorar, ou então aproveitar, que você falou, aproveitar o nome e meter uma troca. Pega o Joe Burrow, junta com um wide receiver relativo ou um running back e troca pra melhorar uma posição, pra buscar uma outra coisa. Porque tem muita gente que confia no Joe Burrow e acha que ele vai melhorar. Acha que ele vai melhorar, vai, tipo, a lesão vai ficar melhor, os wide receivers vão melhorar e tal, a linha ofensiva deve melhorar, porque o Joe Burrow acho que é o quinto, o quarto QB na temporada que menos tem tempo no pocket, né, pra lançar a bola. Então, tipo, é muita coisa junta que tá dando errado que pode melhorar. Então, assim, muita gente pode confiar nisso e fazer, tipo, fazer valer uma troca boa pra você, né? Tipo, se quiser vender o Joe Burrow, pode conseguir um valor bom nele ainda, porque muita gente ainda confia nele.
O cara tava vendo aqui, a gente tá falando do Sam Howell, que eu falei que não era confiável, coitado. É que ele tá lançando uma brincadeira, pô. Desde a semana 2, 39 passes, 41 passes e 51 passes. Tira um jogo de Buffalo, porque, pô, Buffalo não é critério pra...
no parâmetro.
Mas, cara, 39 passes, 41 e 51, bizarro. Assim, eu esperaria mais uma semana, mais uma semaninha pra ter o Sam Howell como um cara confiável pro fantasy ali.
É confiável, eu acho que não vai ser. Mas é assim. Eu acho que é um cara que você pode usar num confronto bom, que nem foi semana passada, ontem, né, contra o Chicago. Você pode usar.
Obviamente eu não vou colocar ele, por exemplo, contra New England, contra Dallas. Mas as próximas semanas dele aqui, Atlanta, Giants, Eagles, Seattle, Giants, Miami, onde está Bayern, semana 13, que é um bom confronto. Então, assim, é um cara que tende a lançar muita bola, né? Com todo respeito ao time do Commanders, mas não assusta ninguém, né?
Exatamente. Então... E até esses jogos difíceis podem acontecer o que aconteceu ontem, né? Tipo, um garbage time, assim, bolado desde o início do terceiro quarto e pontuar muito no segundo tempo.
Não é isso. Então fechamos o papo sobre o Joe Burrow e já vamos emendar aí nos dois wide receivers, no Chase e no T. Higgins. Cara, vamos começar pelo T. Higgins, que eu acho que é o caso mais... O Vitor Correia até mandou pra gente aqui, acho que é o caso mais peculiar entre os dois, porque o Jamar Chase não é um cara que você vai dropar, né? Vender a preço de banana.
Acho que nem...
Cara, mas o T. Higgins é um cara, assim, difícil de saber o que fazer com ele, né, cara? Tá complicado, assim, no nível que... Eu realmente... Eu não peguei o T. Higgins em nenhuma liga, tá ligado? Uhum. Eu não tô com o T. Higgins em nenhuma das minhas ligas. Esse ano, por incrível que pareça, eu consegui jogar só 5 ligas. Tô no Fantasy Anonymous. Pra viciados em Fantasy. Tô me recuperando. São só 5 ligas. Ano que vem, se tudo der certo, eu jogo 3 ou 2 no máximo, que é o meu objetivo. Mas, cara, aí, Matheus, o que você acha que a gente faz com o T. Higgins, cara?
Cara, Eu acho que não tem como... Eu manteria ele no teu time. Tipo, banco, não tem o que fazer.
Mas tu acha que vale a troca com o valor que ele tá agora? Eu acho que não vale.
Então, eu também acho que não. Sabe por quê? O T. Higgins... primeiro, assim, uma questão, né? Ele se machucou no jogo passado, né? Tá com problema, acho que tá com costela. Sei lá onde é que é o problema dele. Ainda é dúvida pra essa semana. Talvez nem jogue essa semana. Mas assim, ele vinha sendo um cara mais acionado do que o Jamar Chase, na maioria das vezes, ali pro Joe Burrow, né? Tipo, nas primeiras 3 semanas ele teve uma média de 10 targets por jogo, basicamente, 9 targets por jogo. Na semana passada ele caiu, mas também, tipo, ele saiu na metade do jogo, saiu machucado, perdeu, assim, jogou acho que nem metade dos snaps na última partida. Ele teve um bom jogo, que foi o jogo da semana do contra Baltimore, que ele explodiu com 2 touchdowns e tal. E outros dois, assim, os outros jogos não foram bons. Cara, eu não trocaria o T. Higgins porque é aquilo, né, cara? Vai estar num valor muito baixo pra um cara que pode jogar bem ainda, pode jogar muito bem ainda, porque é um cara que é muito bom e a gente espera que esse ataque vá melhorar, né? A gente acredita. Não que o T. Higgins vai ser um top 10 no fantasy, top 12. Mas a gente espera que esse ataque melhore. Não é possível que o ataque do Bengals vai ficar nisso a temporada toda. Ou pelo menos até a metade da temporada. A gente espera que melhore. Tem 2 jogos bem favoráveis agora. Esse contra a Arizona e contra Seattle principalmente. Porque Seattle é o time... acho que é o time que mais está cedendo pontos para... É um dos times, né, que mais está cedendo pontos para QB. O Daniel Jones quebrou isso na semana passada. Né, não fez nada contra o Seattle, mas... o Seattle é um time que vinha sendo muito bom de quarterback. Então, acho que pode ser 2 semanas importantes para esse ataque dar uma estabilizada, sei lá, ganhar confiança, o Joe Burrow ficar melhor. Porque, cara, eu acho que o problema é todo o Joe Burrow, né? Tipo, não é o Joe Burrow, sim, mas, tipo, se ele não estiver lançando bem, o time não vai jogar, cara. Não vai. Então, assim, Joe Burrow melhorando a lesão e a linha ofensiva jogando um pouco melhor... Eu acho que os wide receivers vão fazer a parte deles, porque eles são muito bons. Eu acho que, tipo, não é muito a questão, tipo, deles estarem mal. Eu não trocaria o T. Higgins.
A questão toda, eu acho que é o quanto a gente acredita que o ataque do Bengals vai melhorar nas próximas semanas, né?
Exatamente.
Porque, assim, foi exatamente o que você falou, cara. Tudo depende do ataque andar. Se o ataque andar, esses caras naturalmente vão jogar, não é assim... Não são caras que não tendem a produzir com ataque constante, com ataque produtivo. São caras que, muito pelo contrário, são envolvidos completamente no ataque. Mas, assim, eu fico preocupadaço com o T. Higgins nesse momento. Acho que é uma preocupação importante. Mas é isso, cara. Acho que não vale a pena vender agora... com um valor tão baixo, tá ligado?
Uhum.
Acho que não vale a pena vender com um valor tão baixo. E já emendando pro próximo tema, é o Jamar Chase. O Jamar Chase, pra mim, menos ainda, tá? Vender o Jamar Chase agora, pra mim, é jogar fora a sua primeira escolha, tá ligado?
Sim.
É 100% isso. Porque assim, cara,
okay.
Se por acaso o Burrow... não conseguir jogar mais e entrar o QB reserva, o Chase vai ser o cara que vai continuar produzindo, tá ligado? O Chase é muito bom. O Chase é um jogador muito bom. Muito bom. Nas últimas semanas com o Burrow baleado, com o Joe Burrow baleado, ele teve 12 recepções na semana 3 contra o Rams e 7 contra a Tennessee. Então, assim, ele teve pelo menos 5 recepções em todos os jogos na temporada até agora. Um cara que vai produzir, tá ligado? Não, obviamente, como Sim. o Justin Jefferson, que é um cara na mesma prateleira do que ele, que, pra gente comparar. Mas é um cara que vai produzir, independente de quem tiver ali, e independente do estado de quem tiver ali. Cara, ele é muito bom. Então, eu não venderia ele. Compraria? Talvez. Ponto a se pensar. Dependendo do valor que tiver o Jamar Chase, acho que pode ser um jogador que vale o investimento. Porque, assim, a tendência é isso, que ele está produzindo até agora ser o chão dele, né, o piso dele, e é daí para cima, tá ligado? O Jamar Chase é um cara que, para mim, é tranquilamente daí para cima.
É, não, acho que o Chase acho que não tem nem muito que a gente... É, eu acho que se você quiser aproveitar alguma pessoa desesperada que teve que estar com um time ruim, porque a maioria das pessoas que draftaram o Chase possivelmente estão com um time com uma campanha ruim, porque ele era para ser o principal nome do time e não está produzindo, pode tentar investir numa troca ali, tipo, num valor bem mais baixo do que ele mereceria, sabe? É difícil a gente pensar numa troca envolvendo o Jamar Chase, não colocando jogadores tops na equação, né? Tipo, não colocando caras muito absurdos, assim, tipo, pra conseguir uma troca. Mas talvez seja um momento que você consiga, tipo, não envolver um maluco, tipo, Travis Kelce da vida, não envolver um Bijan Robinson, não envolver caras absurdos, tipo, que foram de primeiro round, pra trocar pelo Jamar Chase. Acho que você pode conseguir isso, e que o Léo falou, tipo, acho que esse é o piso. E é um piso baixo. Bem
quer
baixo.
Quer ver um cara que pode ser envolvido na troca pelo Jamar Chase? O Puka Nacua.
O Puka é um nome.
O Puka é um nome bom para ser envolvido numa troca pelo Chase.
O Cooper Kupp voltando.
Assim, a gente não sabe quanto que o Kupp vai voltar a afetar o jogo do Puka. A gente falou sobre isso no podcast semana passada. Deve ser afetado. Mas acho que é um nome que pode ser botado num rolo para pegar o Jamar Chase, por exemplo. Entendeu?
Sim.
Então é assim. É um nome se atentar. Cara, passando Sim. acho que pro. Além do Joe Burrow, se o Joe Burrow é o top 1 nessa lista, eu acho que esse cara aqui é o top 1B. O Joe Burrow é um A e ele é um B. Que é o nosso queridíssimo Ramondre Stevenson. Que o Gabriel Moraes classificou como bagre. Então. Troféu de bagre até semana 4 é do Stevenson para mim tranquilamente, porque o Joe Burrow tá lesionado, então tem uma desculpa. Stevenson, Matheus, como torcedor do Patriots, pode falar mais profundo do que ele acha que tá acontecendo nesse ataque, porque assim, para mim não tem explicação, cara. Era um cara assim, que era para destruir no fantasy football e até agora...
Assim, a gente... Nada deixa. A gente postou no Twitter no dia que o Zeke assinou com o New England. Eu postou isso. Eu vou tentar até ver se eu recupero isso aqui, só para falar certinho, mas a gente falou sobre esse caso do Ramondre Stevenson, sobre tipo, o quanto que... poderia ser afetado pelo Ezekiel Elliott e tudo mais. Aqui, no dia que ele foi, dia 14 de agosto, postou. O Ramondre Stevenson vinha sendo draftado como running back 1 para ser possivelmente um top 10 na temporada. Com a chegada do Zeke, a gente botou: eu não me sinto confortável nele como running back 1, nem top 15. Segue sendo um bom nome, mas vai ficar mais tempo fora de campo. Então, assim, muita gente achou que, ah não, o Zeke tá morto, o Zeke não vai fazer nada. O Zeke, assim, de fato, o Zeke, a questão aqui não era o que o Ezekiel Elliott ia produzir na questão dele ser um cara importante pro fantasy, sabe? Mas seria o quanto ele tiraria espaço do Ramondre Stevenson, cara. E a gente tá vendo que a cada semana o número de snaps do Ramondre Stevenson tá diminuindo e do Ezekiel Elliott tá aumentando. Tá? Na primeira semana foi 74, foi para 72, 65 e 64 na semana passada. E o Zeke tá aumentando, foi 31, 38, 40. Não acho que o Zeke vai ser running back 1 ou algo do tipo, não. Eu ainda acho que o Ramondre Stevenson vai melhorar e vai, sei lá, terminar a temporada como um running back 2, possivelmente. Mas, cara, eu acho que ele já é um caso, assim, que você vai, tipo, ficar meio, assim, vai ficar bem preocupado. Porque o ataque do New England é uma bosta, é horrível. tá? É horroroso o ataque do New England Patriots, assim, tipo... Porra, se a gente montar um ataque aqui do... A galera que tá vendo a live aqui, a gente, porra, talvez faça mais pontos do que o ataque do New England ali no jogo, sei lá. Alguém consegue um passe cagado ali, porra, sei lá, não tem alguma interferência.
Se tiver assim, cinco tem... L's, se tiver cinco L's assistindo a live, a gente já consegue montar um ataque bom.
É, não, assim...
Tu vai te quebrar.
Ah, porra. É assim, é. O meu Mac Jones não dá, né? O Mac Jones botou aqui, porque tipo, a linha ofensiva não tá bem, assim. Eu não vou falar que a culpa é toda do Mac Jones. Assim, a culpa é de todo mundo, no geral. O ataque não tá funcionando, não tá rodando. Não tem wide receivers e tal, tipo, não tem nenhum bom nome. A linha ofensiva não tá, tipo, é, não tá funcionando muito bem. E assim, isso tudo afeta o jogo do Ramon Season, cara. Não tem como. Assim, é basicamente impossível um cara que... Ele é bom jogador, ele é muito bom jogador, tipo assim, ele é um cara forte, é um cara que tem, tipo, uma velocidade e tal, tipo, que abre os tacos. Ele não é nada excepcional, ele não é um running back top de linha, mas ele é um cara bom. Mas se ele tá jogando num ataque ruim, um ataque que não produz muitos pontos, um ataque que não tá, tipo, frequentemente ali perigando linha de gol e tudo mais, e é um cara que não tem um volume de jogo tão alto como a gente esperava, e depois da chegada do Zeke isso diminuiu, cara, é difícil a gente ver ele e bem no fantasy, sabe? É difícil a gente ver alguma coisa desse cara no fantasy, porque assim, num ataque ruim, numa linha ofensiva que não tá produzindo muita coisa, eu, assim, desespero um pouco com o Ramon de Stevenson, acho que vale uma troca, eu acho que vale tentar trocar, ele tá no valor muito baixo, mas acho que vale uma troca, porque eu não vejo muita perspectiva de mudança, sinceramente.
Eu vou defender o Ramon de Simmons aqui agora no podcast, eu vou fazer o papel de advogado dele. E assim, concordo com tudo que você falou, acho que também o valor está muito baixo. O ataque do Patriots, cara, é um ataque muito decepcionante.
Horrível. Não é ruim.
É um ataque ruim, tá ligado? Pelo menos correr com a bola bem, eu achava que eles iriam correr esse ano. E aí entra o ponto que eu vou falar. Assim, foram defesas que não são tão fáceis de correr assim nas últimas semanas, né?
Uh-huh.
Sim. Eagles, Jets e Cowboys. Então, são três defesas ali que... Teve Miami na semana 2, que ele foi até bem, fez 15 pontos no Fantasy. Primeira semana fez 15, segunda fez 15, terceira e a quarta, 7 e 6... Tem um confronto difícil contra New Orleans essa semana. Cara, mas o que mais me pega nisso tudo é a questão do Zeke ser cada vez mais envolvido nesse ataque. Pra mim, entra num nível, tipo, Kareem Hunt e Jeremy Ford, sabe? Que a gente fala que o running back 2 não vai ser relevante pro fantasy em nada, mas a única relevância que ele vai ter... é atrapalhar o running back 1 de pontuar. Tá ligado?
Exatamente.
Acho que isso que vai acontecer ali com o Zeke e o Stevenson. Nas próximas semanas, cara, tirando o jogo de New Orleans, pode ser que o Stevenson dê uma melhoradinha. Então, se você quiser segurar ele aí, sei lá, essa semana é brabo, porque a tendência é que seja mais um jogo ruim. Mas não sei, tem Miami aqui, Buffalo também, mais ou menos. Só vejo perspectiva de melhora real mesmo. Melhora mesmo. Depois da bye. Que aí tem Giants, Chargers e Pittsburgh. Até lá, filho. Tu já perdeu o fantasy. Então, até lá, tu já rodou. Então, cara, é segurar mais, sei lá, mais uma semaninha e ver se você joga bem contra o Raiders e tentar vender. Ou já vender agora num valor mais abaixo, mas assim, também não vejo perspectiva, cara. Eu não gosto de vender jogador em baixa, tá ligado? Esse que é meu problema. Eu sempre tento...
É, sim, exatamente.
Esperar uma semana, o cara explodir. Sei lá, o cara fazer uma corrida de 90 jardas e explodir, assim, tá ligado? Pegar e vender. É a janela que eu tento vender, mas, tipo... Realmente, pro Stevenson tá complicado. Tentaria vender também. Tem muito que fazer.
Não é fácil, cara. Eu não espero muita coisa. Eu não vou te falar. Eu não acho que o Stevenson vai continuar nesse nível baixo, sabe? Hoje, ele tá com a média de 10,7 pontos por jogo no PPA. O Zeke tá com a média de 6, cara. Então, assim, a média é muito próxima que não era pra ser. Eu acho que ele ainda vai melhorar, eu acho que ainda vai crescer. Ele ainda tem um. Assim, ele ainda é um cara que tem um volume de jogo ok. Sabe? Ele é aquele, tipo assim, ele tava sendo projetado num valor muito alto, mesmo com a chegada do Zeke. Achei muita gente tava imaginando que ele seria um running back, assim, muito. Um running back top pro fantasy. Eu acho que ele poderia ser sem a chegada do Zeke, mas não seria pelo ataque do New England tá muito mal, mas estaria melhor, porque não teria um outro running back, assim, cheio tanto em campo. Mas eu acho que ele ainda vai melhorar, eu acho que ele ainda tem um volume de jogo ok ali e tal. Dentro das 5 jardas, né, ele tem tido algumas corridas e tudo mais, mas, assim, não dá para esperar muita coisa, porque mesmo com uma melhora dele, não dá para esperar muito pelo ataque. O ataque dele, nenhum ataque vai ser muito produtivo. Então, assim, nesse caso, teria que ser um Christian McCaffrey, sabe? Tipo, um cara muito bom, que vai num ataque que um ataque ruim e que produz absurdos. Tipo, o Christian McCaffrey na época de Carolina, sabe? Esses caras que, mesmo em ataques fracos, conseguiu produzir, mas, assim, são caras num nível muito acima do demais. Então... É que aquilo, né, cara? Vender jogador muito em baixa é complicado. Mas, assim, acho que chega numa hora que tem casos que você já percebe que, porra, isso aqui não vai melhorar muita coisa. Isso aqui, tipo, não vai vingar muita coisa. E talvez alguém acredite que vá. Talvez alguém ache que vai melhorar. Talvez encontre algum torcedor dos Patriots emocionado que ache que ele vai jogar bem. Tipo, eu não acho, mas alguém pode achar. Sei lá. Então, assim... Vale tentar, buscar uma troca. Não quer dizer que você vai trocar de qualquer forma, mas vale ver opções ali para ver se você consegue um bom valor de troca.
Acaba que, no final das contas, é sempre subjetivo demais, né? A galera sempre se pergunta, pô, posso dropar tal jogador? Já pode dropar? Pô, troco tal jogador? Cara, sempre depende, tá ligado? Por isso que a gente não gosta muito de dar dica aqui de, por exemplo, jogadores que já podem ser dropados. Não é assim que funciona, pelo menos na nossa cabeça. Não é assim, tal jogador já pode ser dropado. Pô, depende, cara. Qual a opção? Pra mim, qualquer jogador do meu banco pode ser dropado se tiver um cara, sei lá, alguém deu mole e dropou o cara errado na free agency, por exemplo. Sei lá, o Akane. Se o Akane tá na free agency ainda, pô, eu dropo praticamente todo mundo do meu banco pra pegar ele. Então, qualquer um que ali é dropável, tá ligado? É complicado, é muito subjetivo. Então, na dúvida, manda pra gente aqui que a gente avalia a troca pra vocês, a gente avalia se vale a pena dropar ou não, porque, cara, é muito subjetivo, então não vale muito a pena. Uhum. Vamos pra outro backfield agora, falar de outro cara que também que começou, mas esse aqui, o caso dele é pior, porque a gente draftou ele como running back 1, achando que já era a sensação do ano. Que é o Jahmyr Gibbs, running back do Detroit Lions, que simplesmente está sendo amassado no backfield pelo David Montgomery. A gente falou semana passada aqui que a analogia perfeita é o David Montgomery sendo aquela 4x4 velha que vai para qualquer lugar, sobe em qualquer canto e resolve o serviço. E o Jahmyr Gibbs é o cara, é o carro esportivo, a BMW, uma Ferrarizinha que tá na garagem, tu tem medo de usar. Basicamente essa analogia. E, cara, preocupante, né? Porque, assim, claramente é o running back 2 com uma margem absurda de diferença. Foram 34 toques do Dave Montgomery na semana passada contra 12 do Gibbs, que é um cara claramente que é muito bom. Muito bom, um running back muito bom. Que, assim, com os poucos toques que tem na bola, produz bastante. E a galera tá nessa indecisão do que fazer com ele. Troca, vende, corta. Corta não, né? Corta é exagero, mas... Troca, mantém. E aí, o que você acha que a gente pode fazer com o Jahmyr Gibbs?
Cara, assim, eu ainda compraria o Jahmyr Gibbs. Não porque eu acho que ele vai ser o running back 1 do time, que eu acho que agora acho que não vai ser mais. Mas eu acho que ele vai jogar mais. Acho que vai acontecer na semana passada, cara. Eu acho que foi muito daquilo de hot hand, sabe? Tipo, do David Montgomery já começar o jogo voando e deixar o cara, sabe? Sei lá, não sei. Acho que... Pô, porque o que aconteceu semana passada não existe, né, cara? Nem, ninguém tem aquele volume de jogo que ele teve, nem o Christian McCaffrey tem aquilo, sabe? Ninguém joga aquilo tudo. É... O Jahmyr Gibbs, né? Ele não... Ele, a gente tem falado, ele não é o cara que precisa de muito para produzir. Né? Ele não vai precisar de 25 oportunidades para produzir, para ter números bons, né? Tipo, nas primeiras 2 semanas, ele e o David Montgomery tiveram números parelhos em pontos no Fantasy, tá? Mesmo com o Montgomery tendo um volume de jogo maior, a pontuação no Fantasy foi parelha, porque o Jahmyr Gibbs ele é envolvido no jogo aéreo, então, assim, é, target, né, recepção vale mais, né? Acho que tem um estudo que eles fazem sobre valor de cada quesito pro Fantasy, né? E, assim, é, um target, né? Tipo, o cara ser um jogador vale, tipo, 1,6 vezes o valor de uma corrida. Então, tipo, é, o fato dele ser mais envolvido no jogo aéreo é um fator importante, né? Tipo, ele tem 14% de target share na equipe contra 4% do David Montgomery. Isso pode ser a única questão interessante. Então, assim, eu compraria o Jahmyr Gibbs, tá num valor muito baixo. É, eu vejo no grupo do Fantasy nosso lá, tipo, no WhatsApp, é, depois do jogo de quinta, filho, que tinha de nego puto e falando que ia dropar o Jahmyr Gibbs, que não aguentava mais e tal. E eu acredito que muita gente possa ter dropado sim o Jahmyr Gibbs. É, então envolveu botar ele numa troca, mandar ali um wide receiver 2, um wide receiver 3, né? Eu não envolveria com nenhum titular, mas jogar com um cara reserva, assim, por reserva, eu acho que vale. Eu acho que ele ainda tem margem, tem uma margem pra crescer, ele é um cara muito bom. É, apesar do Montgomery estar jogando muito bem, está sendo o running back 1, está surpreendendo todas as expectativas. Eu não esperava o Jahmyr Gibbs destruindo nesse ano, mas eu esperava ele sendo um cara sólido. Mas eu acho que ele ainda vai melhorar, acho que ele ainda vai crescer pelo fator jogo aéreo, que é uma questão que ele é muito utilizado.
Cara, eu acho que assim, se você tem o Jahmyr Gibbs no seu time, é preocupante porque você provavelmente draftou ele como seu running back 1, né?
Sim.
Então, assim, é um ponto a se pensar. Mas, por outro lado, se você não tem o Jahmyr Gibbs, eu acho que é um ótimo nome para compra, tá?
Uhum.
Eu acho que, assim, a situação do Jahmyr Gibbs é como diria o Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Não fica, tá ligado? Pior que essa divisão do Montgomery com Gibbs agora não fica. E ainda assim, o cara consegue ser relevante pro Fantasy. Então... Uhum. Volta pra mim lá pro ponto que eu toquei no Jamar Chase. Cara, é daí pra cima, tá ligado? Esse é o piso dele. Não teve, pelo menos na PPR, deixa eu voltar aqui que eu tinha pulado pro Trevor Lawrence, já que perguntaram aqui na live. Daqui a pouco a gente fala do Trevor Lawrence. É, não teve nenhuma semana que ele foi abaixo de 9 pontos. Né? Até agora. Deixa eu ver aqui. Consegui abrir. Ó. Não teve, ah, não, teve a primeira semana 1, foram 8 pontos contra o Chiefs. Mas, assim, desde a semana 2, 12, 9, 20, 9, 10. Assim, o calendário é bom, tá? Os confrontos nas próximas semanas são favoráveis demais, só lá para os playoffs que dá uma complicada para o Jahmyr Gibbs. E, assim, cara, eu acho uma ótima opção para flex, tá? Eu acho uma ótima opção para você colocar ali no seu flex, ir atrás de uma busca, como o Matheus falou, por um wide receiver mais baixo ali, um cara pegar um cara que tá desesperado com o Jahmyr Gibbs, não sabe o que fazer. Oferecer uma troca no running back também, por exemplo, de pensar aqui, de cabeça muito ruim, mas um running back 2 flex ali que tem ali o teto dele, sabe? Que não... Uhum. O teto dele é parecido com o piso do Jahmyr Gibbs, sabe? Então acho que vale muito a troca do... pelo Jahmyr Gibbs. Acho que agora é uma boa janela de compra para ele. Porque a tendência é daí para cima, tá ligado? Acho que o valor que ele tá agora não pode ficar tão baixo quanto tá pro restante da temporada. Acho que a tendência é só crescer.
É isso.
E para você que tem ele, eu falei que é preocupante, mas, cara, eu não venderia também não, tá? O valor que ele tá agora não é tão baixo, não é tão alto assim. Provavelmente você perder bastante, a tendência é que ele cresça. Então, se você tem ele como running back 1, cara, é tentar uma troca por um running back 1, mas que acho que não envolvendo ele.
Sim.
E é isso, já que eu falei do nosso queridíssimo Trevor Lawrence, o Lucas perguntou aqui, já pode dropar o Trevor Lawrence? Não, pô, o Trevor Lawrence tá bem na temporada, inclusive.
Não, o Trevor Lawrence... Assim, eu esperava mais dele.
É, eu esperava mais também, mas a ponto de dropar, não.
Assim, eu não droparia, não. Mas, assim, pô, ele, acho que a média de pontos dele, acho que ele é, sei lá, acho que ele não tá nem no top 20.
Não, é top 17.
Ah, então. Eu esperava mais do Trevor Lawrence. Achei que ele fosse chegar pra ter uma temporada muito boa, mas eu acho que ainda vai melhorar. Eu também acho que é um cara que tem um potencial bom pra melhorar ainda, né? Mas, cara, eu não droparia o Trevor Lawrence.
Dropar é brabo. Deixa eu só ver aqui, porque a próxima pergunta é se vale a pena dropar o Lawrence pelo Jordan Love. Aí o papo muda.
Cara,
é uma pergunta bem complicada.
É difícil, né, cara?
Eu, como bom torcedor do Green Bay Packers, posso cravar você. Faz essa troca aí. Jordan Love vai ser primeira temporada, filho. Pode trocar, sem dó. Sem pena. Mas, cara, é complicado, porque o Trevor Lawrence, a gente espera muito dele. E o Jordan Love, por mais que tenha um bom início de temporada, o começo, o que a gente espera do Trevor Lawrence é muito mais do que essa média do Jordan Love, né? Então,
sim.
Eu acho que eu faria, se eu tivesse desesperado por uma vitória logo. Então, assim, provavelmente quem tem o Trevor Lawrence não ganhou os primeiros jogos. Então, eu acho que eu acabaria fazendo. Confesso.
Uhum. É assim, o que me preocupa no Trevor Lawrence
não fazer.
É aquela questão que a gente falou, não sei quem foi, do Joe Burrow. O Trevor Lawrence hoje é o segundo QB com menos tempo no pocket para lançar a bola, né? Isso, assim, tem 2 segundos. Só o Daniel Jones tem menos tempo. É muito vai do estilo do QB e tal, mas assim, isso querendo ou não acaba sendo um fator. Mas então, eu acho que se ele conseguir, né? Não vou dizer que, tipo, a linha ofensiva, tipo, fazer um trabalho absurdo e tal, algo do tipo. Ele tá sendo pressionado, aqui pelo que eu tô vendo aqui, 23% dos dropbacks dele tá sofrendo pressão. Não é o número absurdo, é o número, tipo, na média, assim, da liga e tal. Eu acho que, tipo, acho que vai passar muito pela crescente do Travis Etienne. O time do Jaguars é um dos times, tipo, menos está utilizando questão de play action e tal, não tá envolvido. Assim, eu esperava que o Travis Etienne fosse ser um cara para chegar e amassar nesse time, tá? E a gente não tá vendo isso, a gente não vê o Travis Etienne sendo o cara absurdo, o cara que, tipo, tá destruindo, vai fazendo um monte de coisa. E, cara, se ele fosse um cara para ser um ponto focal de ataque e tal, para tirar um pouco a pressão do Trevor Lawrence, eu acho que ele poderia render mais, mas não acontece. O Travis Etienne é como se fosse, tipo, mais um qualquer ali naquele time, sendo que o maluco chegou na NFL sendo um dos maiores prospectos de ataque dos últimos anos. Então, se o time não usar o Travis Etienne e deixar tudo ali no Trevor Lawrence pra ter que lançar a bola, porra, 40 vezes no jogo, eu acho que não vai dar certo, sabe? Mas eu acho, tá, que vai melhorar. O Trevor Lawrence, ele é um cara que... Ele não é um Jalen Hurts, um Josh Allen que corre com a bola, nem nada, mas ele é um cara que consegue algumas jardas correndo e tal, tipo ali, no frame, alguma coisa assim. Isso é uma questão que dá um valor pra ele no fantasy. Eu acho que ele ainda vai melhorar, mas assim, não tenho essa expectativa de melhora a ponto de chegar no hype que tava no draft, sabe, na época do draft, que o Trevor Lawrence era um cara pra ser um top 8, pra ser um, sei lá, por aí, um top 8, top 10 no fantasy. Eu acho que não vai chegar nisso tudo. Talvez ele termine a temporada como um top 12. E é isso. Acho que não vai ser um cara, tipo, startável toda semana. Acho que vai ser um cara que você vai usar de acordo com os confrontos. Porque não tá funcionando, cara. O cara não tem tempo pra lançar bola, basicamente. E o time tem bons wide receivers, né? Calvin Ridley. Tem o Christian Kirk que tá bem. O Zay Jones mostrou pra voltar. O Evan Neal tá fazendo uma temporada muito sólida. Eu acho que falta mais do Charles Etienne para o time conseguir andar melhor. Ele tava vendo esse jogo do Jaguars contra o... Foi contra quem esse jogo em Londres? Foi contra os Falcons, né?
Falcons. Foi Falcons.
É, e tipo assim, o time não... Sei lá, tipo...
Foi
não
o jogo do Toy Story, pô.
É, o jogo do Toy Story, exatamente. Tipo, não é o time, sei lá, não inspira confiança, tipo, tu não... O ataque não... Sei lá, eu não sei explicar, mano, mas... Parada parece que não vai, sabe? Tipo... Meio muito aos trancos e barrancos, e era um jogo mais tranquilo e tal. Venceu, beleza, mas... Não sei, eu esperava mais, sinceramente.
Pra gente continuar no tema e falar de outro jogador aí que também tá nesse bolo, é o Calvin Ridley, né, cara? É, assim, é. Calvin Ridley explodiu na semana 1, números absurdos, mas desde então tá bem meia boca, bem meia bomba. A gente tem visto um Christian Kirk cada vez mais acionado nesse ataque. É um cara que tem tido cada vez mais relevância para o fantasy futebol, o Christian Kirk. Na semana passada foram 12 targets, 8 recepções para 84 jardas. Tem bons jogos. Os 3 jogos foram jogos bem bons do Christian Kirk. Foram 11 recepções na semana 2. Na semana 3 foram só 4 recepções, mas ele cravou o TDzinho dele. Então veio para 15 pontos também. E na semana passada... No nosso queridíssimo jogo do Toy Story, para quem não viu, foi sensacional. Procura lá depois, pô, absurdo. O jogo dentro do quarto do Andy, parada sensacional. Pô. Quem pensou nisso tem que ganhar todo o dinheiro do mundo, foi muito bom. Mas, cara, Christian Kirk é um cara que está sendo cada vez mais acionado nesse time. E o nosso querido Calvin Ridley, apesar da primeira semana... De estouro do bilhete, como diriam os jovens. O jovem não fala de estouro do bilhete, né? O jovem deve falar outra coisa.
Não sei.
É porque eu tô ficando velho, aí eu acho que eu sou jovem ainda. Mas, enfim, depois da primeira semana de amasso do Calvin Ridley, cara, semana passada ele meteu um TD que salvou a semana dele num nível absurdo, assim, que ele fez 11 pontos, né, PPR, mas só. Ligado? Foram 2 targets, 3 targets na semana 3, 2 targets na semana 2, e a semana agora enfrenta Buffalo, que é um confronto difícil também. Assim, sim. Eu acho que cai muito no que a gente... É um pouco cíclico isso, mas é o que importa pra gente no fantasy. Assim. Pro cara tá bem, o ataque tem que tá bem. Né? O Christian Kirk obviamente tem roubado a cena, mas assim... Tanto pro Calvin Ridley quanto pro Trevor Lawrence, esse ataque precisa clicar, esse ataque precisa de bons confrontos. Nas próximas semanas, cara, semana 6 contra Colts, semana 7 contra New Orleans, semana 8 contra Pittsburgh, são confrontos que o Calvin Ridley pode voltar a ser relevante pro fantasy, mas a situação com o Christian Kirk me preocupa. Até que ponto isso vai se manter, até que ponto isso vai ser mantido em questão de volume, em questão de ser acionado nesse ataque, sabe? Ser relevante nesse ataque do Jaguars. E preocupante o que fazer com o Calvin Ridley nas próximas semanas.
Eu acho que a questão deles dois, acho que passa muito pelo Zay Jones. O Zay Jones se machucou na semana 2 e não jogou. Ele se machucou acho no metade do jogo, sei lá. Na semana 2 e não jogou. Eu acho que a partir daí mudou um pouco a dinâmica. Do ataque, eu não sei, tipo, o Christian Kirk jogando muito no slot e o Calvin Ridley e o Zay Jones ali como wide, né?
Wide out.
Os dois ali. Então, assim, na semana 1 a gente viu o Zay Jones sendo bem acionado, tá? E o Christian Kirk também, os dois estavam sendo bem acionados e tal, assim. Então, tipo, acho que tinha essa preocupação, talvez, não sei, essa preocupação maior com o Zay Jones do outro lado, que era um cara que tava, tipo, esticando o campo, sendo mencionado e tal. Eu acho que com a saída do Zay Jones, eu não sei se o foco pode ter passado muito pro Calvin Ridley das defesas, tipo, nesses wide receivers jogando, tipo, fora das linhas ali, né, e tal. E só se sobrado espaço pro Christian Kirk jogando no slot e ele começou a destruir nessas últimas 2 semanas, sei lá, não sei. Pode ser um fator. Então, essa semana possivelmente o Zay Jones volta, eu tenho essa curiosidade para saber como é que isso vai ficar. Se o Christian Kirk vai continuar sendo tão acionado como ele vinha sendo. É, eu acho que ele vai ter um bom número, porque conseguiu ganhar uma confiança, né? Tipo, pô, o cara tem três jogos seguidos aí bons, três jogos seguidos com mais de 15 pontos no Fantasy, pô, três jogos seguidos com dois jogos com mais de 11 targets. Então, cara, o Trevor Lawrence tá confiando nele, criou uma química, e por mais que tenha sido por um fator ou outro, acaba sendo uma questão relevante mesmo com a volta do Zay Jones. Mas eu acho uma questão importante. Eu acho que o Calvin Ridley deve crescer ainda, deve crescer de novo. Acho que a volta do Zay Jones pode ajudar o Calvin Ridley, né? Meio contraditório, porque tá voltando um wide receiver bom assim, tipo, titular, né? Mas eu acho que isso talvez possa desafogar um pouco do Calvin Ridley, não sei. Talvez isso esteja atrapalhando, porque o Calvin Ridley basicamente só joga ali como wide out. O Christian Kirk sempre vinha jogando muito como slot, e o Zay Jones também como wide out. Era muito determinado isso, tipo, ali no ataque do Jaguars. Então, tipo, a saída de um cara que jogava no outro lado ali do Calvin Ridley pode ter mudado um pouco a dinâmica, pode ter mudado um pouco a forma das defesas olharem, talvez, o Calvin Ridley e o Christian Kirk, focaram atenção no Calvin Ridley, deixou mais espaço pro Christian Kirk no slot, não sei. Eu acho que isso pode ser um fator. Eu queria ver essa semana como vai ser a volta do Zay Jones, para ver se isso de fato vai ser um fator ou não, ou se é só uma coincidência. Mas eu não trocaria o Calvin Ridley. Eu acho que ele vale uma compra no Calvin Ridley, porque eu acho que ele é um cara que tem muito talento. Semana passada fez um touchdown, né? Semana passada não fez nada, não jogou quase nada, mas fez um touchdown. Vamos ver. Eu acho que o Calvin Ridley ainda vai vingar alguma coisa. Mas é que esse ataque é muito... Eu acho que é muito... Sei lá. Não inspira. Acho que o Pedro mandou uma mensagem que acho que traduz um pouco. Falta tempero nesse ataque dos Jags. É o famoso ataque burocrático. Acho que, sei lá. Acho que falta um pouco disso. A gente não vê nada. Tipo, tá vendo o jogo com o Josh, não vê nada. Tipo, um ataque diferente, sabe? Tipo, é um time com vários jogadores muito bons ali. Tipo, e tu acompanha... Sim, parece um ataque do New England Patriots com jogadores bons, basicamente.
Ah, tu definiu bem. Um ataque do New England Patriots com jogadores bons é sensacional, né? É o supra-sumo do torcedor do Patriots, o sentimento do torcedor do Patriots. Cara, eu guardei o suspense pro final aqui, porque eu primeiro desci o pau no Calvin Ridley, expondo as recepções dele nas últimas semanas. Mas agora eu vou defender o Calvin Ridley, que assim, é um cara que continua sendo acionado nesse ataque, sabe? Deixa eu abrir aqui. 11 targets na semana 1, 8 na semana 2, 7 na semana 3. E pra mim, semana passada foi um jogo completamente típico pro Calvin Ridley, que deve voltar a ser relevante nesse ataque, muito por conta do que o Matheus falou, da volta do Zay Jones e da... mudança de formatação desse ataque. Eu acho que o Calvin Ridley é um bom nome para compra essa semana. Não sei se a gente vai colocar no compra e venda, vai depender do jogo dele. Mas, cara, eu continuo acreditando no Calvin Ridley. Tenho ele em algumas ligas aqui. Não quero vender. Tá com valor muito baixo agora, obviamente. Na semana 1, eu pensei em vender. Porque depois do boom na semana 1, eu falei, cara, será que o Calvin Ridley vai manter isso? Será que não vai? Perdi a janela, não vendi. Se eu tivesse vendido agora, eu estaria feliz. Não sei até quanto tempo, mas estaria feliz. Mas, cara, vender embaixo é sempre muito complicado pro Fantasy. Então, assim, pra mim, Calvin Ridley continua sendo... Se ele tivesse, pô, três semanas seguidas com, sei lá, 4 targets, 5 targets, tá ligado? E o Christian Kirk, tipo, amassando, fazendo, pô, 10, 12 targets por jogo, assim, 13. Eu ficaria preocupado. Mas nessa dinâmica que tá agora, eu não me preocupo, não. Muito por conta do que o Matheus falou, então eu primeiro bati e agora defendo o Calvin Ridley, só para manter o suspensezinho do que fazer com ele. Eu acho que é um cara que não vale a pena vender agora pela baixa, e muito pelo contrário, vale a pena comprar, porque a tendência é, pelos números dele, a tendência é voltar a ser relevante pro Fantasy.
Eu também acho que ele vai... Acho que é um momento bom, cara, acho que é um momento ideal, assim, para tentar comprar ele. É porque tu não vai gastar muito agora. Que acho que, tipo, passou a semana 1 que veio aquele boom porra, Calvin Ridley vai ser um top 5, maluco, voltou, tá de suspensão, destruindo. Aí,
é, tipo... é o que a gente sempre fala, né, cara? Nem tanto ao céu, nem tão ao inferno, assim. É... Sim. Foda-se, futebol é...
Aí foram 3 semanas, tipo, banho de água fria geral, assim, tipo, todo mundo tava no hype dele, geral. E talvez seja o momento, tipo, de aproveitar isso. Ainda mais com a voz do Zay Jones, muita gente acha que, pô...
Vai piorar. Mas, pelo contrário, pode melhorar.
Pode melhorar, pode melhorar.
Cara, vamos falar de 2 nomes rapidinho pra gente fechar o podcast de hoje. O primeiro deles é o Breece Hall, tá? O Andros mandou pra gente aqui. E o Breece Hall, pessoal, agora vai sem essa restrição de contagem de snaps. Cara, assim...
Eu acho isso mó caô.
Eu acho isso mó caô também. Entretanto, todavia, eu continuo acreditando no Breece Hall. Tá? Não acho que, meu Deus do céu, o Breece Hall agora vai destruir, correr 50 vezes com a bola por jogo. Não acho. Eu acho que realmente viram que o Dalvin Cook não é um fator importante. Não é um fator importante, é brabo, né? O Dalvin Cook é, pô, muito bom. Muito bom comparado a qualquer outro ser humano da posição de running back, né? Obviamente não é tão relevante quanto já foi outrora. Mas assim, que é bom. Eles viram que não é um fator nesse ataque. E provavelmente o Breece Hall, de fato, deve ter mais carregadas, mas não vai ser um Christian McCaffrey na época de Carolina, meu Deus do céu, vão dar a bola na mão do Breece Hall 27 vezes por jogo. Não é isso que vai acontecer, tá ligado? Uhum. Então, acho que essa restrição de contagem de snaps pode ser o que vá dar uns pontinhos já mais semanais para ele ali. Mas a minha confiança nele vem muito mais por outros motivos do que... Por isso, sabe? Vai enfrentar Denver nessa semana, que é um matchup muito favorável. A defesa de Denver tá perdidaça em campo. Tem cedido pontos atrás de pontos para todas as posições possíveis, tight end, quarterback, wide, até para defesa, que se jogar contra a defesa, pontua.
Até para então, fullback.
Tá? É, se entrar, se o OL quiser receber... ficar elegível, ele vai pontuar contra a defesa de Denver, tá nesse nível, tá ligado? Sim, saudável, Breece Hall, é um cara explosivo, é um cara que talentoso demais, tem tudo pra pontuar. Cravo como dica de compra? Não, porque eu acho que ele ainda tem um valor muito relevante pro Fantasy, tem um nome muito relevante pro Fantasy, então eu esperaria pelo menos a próxima semana agora, pra gente ver como é que vai ser essa... não restrição de snaps, mas se você tem ele no time, com certeza eu acho que é o nome para você acompanhar, a não ser que, por exemplo, o pessoal esteja comprado nesse hype de restrição de snap e você venda ele por um valor muito alto, tá ligado? É por isso que a gente fala, é sempre subjetivo demais.
Sim.
Se alguém da tua liga aí tá com esse hype do Breece Hall correr 27 snaps por jogo, vende, tá ligado? Mas eu espero uma melhora do Breece Hall em relação às últimas semanas.
É. Eu acho que vai muito também no ataque, né? Tipo, semana passada o Zach Wilson jogou muito bem. Surpreendeu todo mundo, assim, fez um jogo.
Zach Wilson é baller.
É, filho. Se ele jogar bem, beleza. Eu acho que o Breece Hall tem uma condição boa de ser um running back 2 ali, tipo, voltar a ser um top 15, talvez, que era o que se projetava pra ele. Assim, no início da temporada se projetava ele sendo um top 10, né? Com o Aaron Rodgers, sem o Dalvin Cook, mas aí mudou
foi,
tudo, né?
Foi tudo por água abaixo.
Dalvin Cook chegou, o Aaron Rodgers saiu.
Com 3 snaps, foi tudo por água abaixo.
Aí mudou tudo, mas eu acho que assim, essa semana, acho que ele como um flex, talvez o running back 2, melhor falou, tem um confronto muito bom. Essa situação toda da restrição de snaps, assim, eu não falei, eu acho que o seu caô, porque tipo, a gente ouve isso toda hora a gente ouve. Mas de fato, ele deve, tipo, ter mais oportunidade, ficar um pouco mais em campo e tal. Não que ele vai. Eu não acredito que ele vai ter, tipo, 90% de snaps no jogo. Mas acredito que ele fique mais em campo, tem mais oportunidade. Eu acho que vai passar muito pelo Zach Wilson, tipo, conduzir o ataque. Porque o running back sozinho não vai levar o ataque. É o que a gente falou. Só o Christian McCaffrey lá, né, pelo Carolina, só esses caras assim, pra fazer isso. Senão não leva, cara. Senão não faz. Então. Vamos ver se o Breece Hall, tipo, consegue produzir alguma coisa essa semana. Se produzir muita coisa, já vai. Já, acho que aí eu acho que fecha totalmente a janela de compra, possivelmente, porque vai juntar tudo, né? Tipo, ataque começou a melhorar, Bryce Hall agora running back 1, tipo, sem restrição, pá, jogando, jogou bem e tal. Mas se ele jogar mal, aí também já fica. Acho que o Bryce Hall é um caso muito complicado. Porque ele é, como eu falei, é um nome forte, é um nome, tipo, que tu olha, porra, o maluco foi, tipo, foi pick 1 nas Dynasties ano passado. Tipo, foi o cara que todo mundo imaginava que seria o novo, tipo, grande running back da NFL, pá. Ainda pode ser, claro, mas. Eu tenho um pé atrás pelo ataque, tá? Não por ele em si, porque ele é muito bom, ele é muito explosivo, ele é um cara que faz de tudo. Tinha tudo pra ser um three down back, pra ser um cara pra, tipo, jogar o jogo todo. Mas me preocupa um pouco o ataque, vamos ver se o ataque do Jets vai ser consistente. Se for, beleza, ótimo, aí eu acho que ele pode explodir.
E pra gente fechar, cara, vamos falar com... Tem mais nomes aqui que a galera tá mandando na live, mas aí fica complicado a gente falar, porque já tem 1h10 já de podcast, senão vira vigília. Aí manda pra gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente responde pra vocês. Mas pra fechar, cara, um nome bem interessante também é o Jalen Waddle, né? Wide receiver do Miami Dolphins, que foi draftado pra ser o wide receiver 1B, vamos botar assim, do ataque do Dolphin, do Tyreek Hill, e a distância é um pouco maior do que isso nas últimas semanas, né? E aí, o que você acha que a galera pode fazer com o nosso queridíssimo Tyreek Hill?
Eu acho que ele vale compra, 100%. Eu acho que na semana 1 ele jogou bem, na semana 2 ele não foi muito bem, mas teve problema lá com concussão e tal, não jogou na semana 3, voltou nessa última semana, mas nessa última semana o ataque do Miami não jogou, nem o Tyreek Hill jogou nada, o ataque não funcionou, o Buffalo simplesmente amassou. Eu acho que o Jalen Waddle é uma opção para compra, eu acho que vale muito a pena, ele é muito bom, ele vai ter o volume de jogo. Sei que o Tyreek Hill é um limitador, porque o Tyreek Hill, porra, é um absurdo, fora do normal.
Mas a gente já draftou o Jalen Waddle sabendo disso, tá ligado?
Exatamente.
Não compro enganado.
Eu acho que o Jalen Waddle, assim, eu acho que ele é uma opção para compra para ser possivelmente um top 15 no resto da temporada. Eu acredito muito, eu acho que o Tua tá numa temporada muito boa, assim, sei que teve esse jogo contra a Buffalo aí que nada funcionou, beleza. Mas eu acho que o Jalen Waddle vai ser mais envolvido, como foi na primeira semana, teve um jogo ok, um jogo bom ali e tal. E depois acabou, tipo, juntando muita coisa, né? Tipo, na semana 2, tipo, concussão e tal, aí tipo, jogou meio limitado, na semana 2 já, tipo, saiu uma parte do jogo, semana 3 não jogou, voltou nessa semana 4 aí, e teve esse jogo muito atípico contra Buffalo. Eu acho que vale essa compra no Jalen Waddle, mesmo com o Tyreek Hill, mesmo com qualquer coisa, porque ele é muito bom. E ele era para ser o wide receiver 1 do Miami, né, cara? O Miami tem dois wide receivers, então não é que é um cara, tipo, aleatório que jogou bem no momento e estourou no fantasy. Não, ele era um cara que já era projetado para ser um wide receiver top, já desde o início.
Cara, e assim, foram 2 semanas... Pelo menos ali na... Deixa eu ver qual liga é essa que eu tenho ele aqui. Porque, pô, fica confiando nessa... Ah, não, é na Vibe. Na Vibe é padrão. Porque tem umas ligas que tem os bônus malucos aqui. Aí, às vezes, eu olho pro cara e tá com 10 mil pontos e numa liga normal ele não fez nada. Exatamente. Cara, assim, nas 2 primeiras semanas, ele produziu conforme a gente espera dele, tá ligado? Foram 12 pontos, 11.80 e 12.40, tá ligado? Teve concussão na semana 2, não jogou contra Denver na semana 3. E semana passada foi um jogo completamente atípico, porque é a defesa do Buffalo. Então, tipo assim, a defesa dos Bills é uma defesa muito boa. Então, não dá pra te levar como parâmetro, tá ligado? Eu acho que o Jalen Waddle é uma ótima opção de compra pra essa semana. É um cara ali que deve crescer bastante nas próximas semanas. O ataque do Miami é um ataque muito bom. Mesmo com o Tyreek Hill sendo o Tyreek Hill e destruindo no ataque, eu acho que tem espaço pro Waddle brilhar, e a gente já sabia disso desde o começo, então foi o que eu falei. O valor do Waddle, pra mim, desde o início, é um valor que a gente já tem noção do impacto que o Tyreek Hill tem nesse ataque. E, cara, o Waddle, tranquilamente, é um cara que eu compraria essa semana pelo valor baixo que algumas pessoas podem atribuir a ele.
É, não, também acho que o Edo acho que é uma das melhores opções de compra que a gente tem. Lógico que pode não dar certo, lógico. Eu acho que é uma opção muito
boa. É, mas aí tudo pode
tem
dar certo. Jeito.
Tudo pode não dar.
É, o cara pode machucar semana que vem.
É, exatamente.
Assim como o Tarek Hill pode machucar semana que vem e o Edo ser a melhor opção de compra do universo. É, pois é. É exatamente isso.
Exatamente.
Cara, só pra gente terminar, eu falei que eram dois, mas vamos falar de três aqui, só pra fechar rapidinho. É, o CDN mandou pra gente aqui, ó, se o Jonathan Taylor volta essa semana ou ainda dá pra ir com o nosso queridíssimo Zach Moss. Cara, a gente ainda não sabe, né? A gente tá gravando esse podcast na sexta de manhã, não sei se saiu alguma coisa, mas acredito que não.
Jonathan Taylor?
É, o Jonathan Taylor.
É, então, tô
até olhando aqui. Eu vi que ele treinou full, né? Ontem.
É, os dois, é ele e o Cooper Kupp, tipo, voltar a treinar e tal. Não sei se ele vai jogar já essa semana.
É.
Mas assim, eu tô. Pelo que parece, eu acho que ele vai ficar no Colts, cara. Porque assim, ninguém tá. Tipo, acho que pelo visto, nenhuma proposta aí tá. Não estão falando nada de muita proposta, assim. Tipo, falaram que tiveram times interessados, mas nada muito concreto. Eu acho que o Colts deve estar, tipo, querendo muito, tipo, fazer valer essa dupla, tipo, do Jonathan Taylor com o Anthony Richardson. Tipo, deve estar querendo muito os dois, assim, mas aí a questão é ver com
o
Jonathan
Taylor, crime, tá?
Como é que vai ser, né? Não, é, vai ser
vai
absurdo. Vai ser absurdo. É, vai ficar brabo, assim, o Jonathan Taylor. Mas a questão é ver se, tipo, se eles vão se entender, né? Questão contratual e tal, essas coisas aí.
Não,
é tipo, o Moss eu acho que tipo, talvez seja os últimos momentos para talvez você vender o Moss. Mas é aquilo, se o Jonathan Taylor não ficar, ele continua com o running back 1, mas.
Pelo sim, pelo não, eu venderia também.
É, sim.
É, pode ser o último respiro do Zach Moss. Mas, cara, a gente não sabe se ele joga essa semana ainda não, ou não, tá? A tendência é que sim, né? Porque ele treinou full nos últimos jogos, mas vai tudo depender do Colts. Não depende da gente até agora. Preciso saber das notícias.
Sim.
Mas é isso, rapaziada. Fechamos aí quase 1h20 de podcast hoje. Falando a beça, vários jogadores aí. Não dá pra falar sobre todos, obviamente, porque se a gente falar sobre todos, a gente fica até amanhã aqui falando. Teria muita coisa pra falar ainda. Teria como falar do Roshan Johnson, do Khalil Herbert, mas a gente também não tem notícia do Khalil Herbert ainda. Tô vendo aqui na live, o pessoal tá mandando. AJ Brown, Edison, Darren Waller, Goodard. Então, esses jogadores assim, manda pra gente lá pelo Twitter, pelo Instagram, que a gente responde pra vocês. Infelizmente, não dá pra falar sobre todos aqui. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Qualquer dúvida, manda pra gente lá. Amanhã sai o nosso post de Starting City. Hoje sai o nosso post de dúvidas. Então, já manda lá pra gente que a gente, na medida do possível, ajuda vocês com o player. Beleza, rapaziada? Obrigado pela audiência mais uma semana. Compartilha aí com seu amigo que não joga na mesma liga que você, o Fantasy. Porque compartilhar com um amigo da mesma liga, eu entendo que pode ser prejudicial. Mas compartilha mesmo assim, que aí você, no final da temporada, vai falar que não vai ter desculpa, que tu ouve o Fantasy BR. Então, todo mundo ouvindo, fica pau a pau ali e tu ganha pelo teu mérito.
Exatamente.
Valeu, rapaziada. Aqui, ó, sempre ele, o gostosão.
Não faltou.
Queridíssima.
Ontem teve um que mandou, não sei se foi ele, mas ontem teve um que mandou uma mensagem pra gente no Twitter que era o Hugoslávia.
Pode
não ser. Não era Hugoslávia, era o Hugoslávia.
Mas tá com esse avatar do.
Não.
Do Kazé? Então não pode ser impossível ele ter uma conta no Twitter e não usar isso.
Mas era o Hugoslávia.
É isso, rapaziada. Valeu, Matheus. Tamo junto. Boa sorte pra vocês essa semana. Se vocês estiverem jogando contra mim, nem tanta boa sorte assim. Aí ele botou aqui. Não era eu, mas é um bom nome.
A tropa de um.
E até semana que vem, rapaziada. Semana 6, semana que vem já. Tá voando esse Fantasy. Um abraço.
Porra. Eu.